a Fá. Oi, gente! Eu sou Fá de um 12 e esse é o podcast Fale com a Fá. Pra gente falar, eu vou falar, você fala também, fala sozinha. Finge que eu tô ouvindo, né? Assim como eu estou fingindo que você tá me ouvindo. E a gente segue aí nessa vida de mentira, mais feliz, enganadas, mas muito felizes. Vocês estão bem? Gente, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre farofa, sobre a farofa da JK Mentira. Não vou falar sobre isso, apesar que gostaria de ser convidada para farofa, porque toda celebridade que se preze vai para essa farofa. Se você não sabe o que eu tô falando, é bom você googar e aí, né, você tá meio por fora do assunto. Mas enfim, não vamos falar dessa farofa. A farofa que eu quero falar, gente, é o pó, sobre farofa, sobre poeira, sobre o pó, sobre o que restou de nós depois desses 2 anos aí de pandemia aí, né, gente? Quem sobreviveu, quem tá aí ainda, mais ou menos inteiro, como é que a gente se encontra? O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho recebido de mensagem, porque recebo inúmeras, não são inúmeras, mas recebo algumas mensagens, é de uma galera muito desanimada. As pessoas estão num desânimo, gente, que eu não vou julgar, né? Porra, foram 2 anos muito difíceis. A gente estava lá, animado, mais ou menos. A gente estava começando, né, 2020, né? A gente estava, assim, com esperanças de um mundo melhor. Para quem estava no Brasil, difícil estar com esperança de um dia melhor, de um mundo melhor, vivendo no Brasil atualmente, né? Mas a gente estava ali com aquela esperança de que talvez, né? Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa cheia de esperança. Gente, eu tô sempre esperando. Quando eu tô esperando a neném, fiquem calmos, eu não estou esperando a neném no momento. Mas eu tô sempre esperando algo de bom. Eu acredito muito nas coisas boas, acredito muito que tudo vem pro nosso bem, né? Então eu sou uma pessoa otimista por natureza. Aí já vem aquele livrinho lá, né? Do cara lá. Que já vai pro Clarence otimista. Gente, eu já começo a viajar. Deixa eu voltar pro assunto original. A gente tava lá super animado, super contente com, né? A gente não tava, a gente tava lá vivendo. E aí veio a pandemia e lascou tudo. O que eu posso falar sobre o meu trabalho é que o meu trabalho sofreu uma mudança gigantesca, né? Nesses 2 anos. Eu tinha o estúdio, ainda tenho. As minhas queridas alunas vinham aqui, a gente costurava. A gente tomava café, a gente dava risada, falava mal dos outros, falava bem dos outros também. Normalmente a gente falava mais mal dos outros, mas isso é um detalhe, né? E a gente vivia assim, feliz, e aí eu tive que trancar o estúdio como todo mundo, né? E parei com as aulas, fiquei desesperada. E comecei a dar aula online, né? E tô aí já há 2 anos, umas 200 aulas gravadas online. E eu sinto que as pessoas estão cansadas, né, do online. É difícil mesmo. Para quem produz conteúdo, é confortável trabalhar assim. Não é fácil, né? Talvez as pessoas não tenham muita noção de que produzir conteúdo para internet é um trabalho do cacete, né? Porque você tem que gravar, editar, subir, descer, rebolar, fazer tudo, espacate. E tem gente que tem equipe para fazer isso, né? Eu sou sozinha, eu faço tudo sozinha. Não tem equipe. Eu tenho Jesus e a Trindade junto comigo, né? No caso, Jesus. A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo comigo, me ajudando aí no dia a dia, no trabalho, porque não é fácil. E nesses últimos 2 anos, a gente sobreviveu, assim, ao Covid, graças a Deus. Eu perdi pessoas, parentes muito próximos do COVID, com Covid, e pra mim não é brincadeira. Graças a Deus estamos todos vacinados, quero vacina todo mês, tá? Só o meu filho mais novo que não tomou vacina ainda porque não tem idade, mas na hora que tiver vai ser o primeiro da fila, né? E aí o que acontece, né? A gente passou esse tempo todo assistindo um monte de live, assistindo um monte de aula em vídeo, e eu sei que tem muita gente que não aguenta mais isso. As pessoas estão saturadas do online, as pessoas estão cansadas. E o que a gente vê também, para quem produz conteúdo, para quem divulga o seu trabalho na internet, a gente tem visto que as redes sociais também estão complicadas, né, gente? Tá aí o Instagram para acabar com a nossa vida, né? Se você, meu irmão, minha irmã que tá escutando esse podcast, não está insatisfeito com o Instagram, ou você trabalha lá na Meta, né, metendo no nosso rabo, ou você, sei lá, você não usa rede social. Porque, gente, não tá fácil. O que eu imaginava é que, assim, de fato, com todo esse boom online de produção de conteúdo, de curso, e todo mundo dependendo tanto das redes sociais para divulgar o seu trabalho, eu acreditava que esse bagulho de rede social, assim, tipo o Instagram, que isso ia mudar muito e as nossas vidas iam ser muito favorecidas por isso. Mas o que eu tenho visto é que não. Só que não vai ser isso, não, né? E não tem sido. O que eu tenho visto é todo mundo muito cansado de produzir conteúdo. O que eu tenho visto é que a galera aí da Meta, né, dessa meteção aí, ferrou as nossas vidas. Esse algoritmo não trabalha para ninguém, né? E até mesmo quem gasta dinheiro com anúncio também não tá virando, né? Então eu acho que tá todo mundo muito saturado e a gente tem que dar um passo para trás. É fato que ainda não é o momento da gente viver a festa da uva de Jundiaí, né, gente? A pandemia não acabou. É importante lembrar, porque eu vou ao mercado, eu fico vendo a galera lá lambendo o chão, entendeu? Dando beijo de língua no estoquista. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu entro no mercado de máscara, fica todo mundo me olhando, entendeu? Como se eu tivesse pelada só de máscara. Gostaria, não faço isso, pois sou de família. E também não tô com esse corpo todo, né, gente? Sou gostosa, mas não vamos exagerar. E aí tá todo mundo assim, mas enfim, a gente tá chegando numa época de frio aqui, pelo menos na minha cidade, que eu sou de São Paulo. E a gente tá vendo os casos aumentando, e eu acho que a boa parte das pessoas não vão morrer de Covid por conta da vacina, graças a Deus. Mas a gente tem que lutar para não pegar essa merda dessa doença, né? E eu entendo isso, gente. Eu entendo que as pessoas também não aguentam mais, elas querem sair, elas querem fazer uma orgia na rua, entendeu? Com o homem do carro do ovo. Eu entendo, não julgo, poxa, não julgo. Mas eu digo pra vocês assim, eu sou uma pessoa muito neurótica, eu sou muito neurótica com doença, sempre fui, porque na minha cabeça é o seguinte: quem tem um plano de saúde maravilhoso, quem tem condições de comprar altos remédios, pode se dar o luxo de ficar doente. Não é o meu caso, não é o meu caso, né? Não tenho, minha família não tem plano de saúde, a gente não tem dinheiro para comprar altos remédios, então eu procuro não adoecer e procuro deixar os meus filhos sempre saudáveis, né? Não dá, não posso me dar esse luxo. Aí quebrou um negócio, meu, não dá para quebrar, não pode quebrar, já fico procurando aqui um pedaço de pau em casa, uma perna de cadeira para fazer uma tala, porque eu não vou poder fazer, né? Fazer um negócio não dá, então eu procuro ninguém adoecer, né? Mas eu digo para vocês que uma coisa que tem me ajudado muito é frequentar ambientes seguros, né? Agora, no finzinho de abril aí, acho que foi no começo de abril, sei lá. Algumas semanas atrás eu voltei a dar aula presenciais lá no Sesc Pompeia, onde a gente tem quase uns 10 anos já que eu dou aula lá, tava fazendo as contas. Uns 8, 9 anos já, gente do céu, quanto tempo passa. E as oficinas de criatividade do Sesc Pompeia aqui em São Paulo voltaram, né? Com as turmas bem reduzidas. E eu fui meio com medo. Eu queria ir com um traje, assim, vindo lá da Rússia. Tipo, sabe? Uma coisa assim, nuclear, assim, tal. Antirradioatividade. Mas eu fui só com a minha máscara PFF2. Deu tudo certo. Não me contaminei. Minhas alunas também não se contaminaram. Então, assim, lá eu me sinto super segura, porque o Sesc, ele tem um controle de que só entra vacinados, todo mundo de máscara. Então, isso me deu isso me deu uma total segurança para voltar a dar aula lá. Próximo semestre, vai rolar curso meu de novo, outro assunto, mas depois eu conto para vocês o tema do meu novo curso no Sesc Pompeia. E aí eu tô me sentindo agora segura de reabrir o meu estúdio, de voltar a receber as minhas alunas aqui em casa, né? Nesse mês eu já vou começar novamente a receber as minhas alunas aqui, já estou preparando o estúdio. Mas mesmo assim, com essa segurança, que isso para mim pessoalmente é um grande avanço, porque eu queria ficar dentro de um buraco, virar a garota da bolha, entendeu? E sair rolando por aí. Gorda já estou, podia sair rolando, mas queria rolar dentro da bolha para ficar segura. Mas Eu acho que é muito além disso. Eu acho que a questão não é nem medo. Eu acho que as pessoas estão desanimadas. Eu acho que não se trata apenas de um saco cheio de online e não se trata apenas de um ambiente seguro para que eu possa me sentir segura e conviver novamente com minhas amiguinhas, meus amiguinhos de artesanato, de crafts por aí. Eu acho que não é só isso. Eu acho que vai além. O que eu acho é que a gente está vivendo um momento de desesperança, assim, sabe? E eu vejo tanta gente que tem tudo em casa. A pessoa tem máquina, a pessoa tem pano, a pessoa tem lã, a pessoa tem agulha, a pessoa tem caixa, ela tem purpurina, ela tem lã tesoulo. Gente, o que a pessoa vai fazer com uma caixa, lã tesoulo e purpurina? Misericórdia. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. A pessoa tem toda a estrutura, mas falta dentro dela a vontade. Né? E eu acho que isso aí que é o problema. A gente tem perdido a vontade. Eu vejo muita gente desanimada. Né? Eu lentamente eu estou tentando encontrar novas maneiras de ter atividades fora da minha casa. Né? Então eu voltei a comprar, fazer prática esportiva, voltei como se eu já tivesse. Fazia muitos anos que eu não fazia, gente. Estou voltando devagarzinho. E voltei a tocar. Né, bem lentamente, com um grupo pequeno, tal, bem tranquilo. E tô indo. Então, assim, pra mim, cada coisa dessa tem me ajudado, né? Mas é claro que tem dia que eu acordo, olho pros meus planos, olho pras minhas escolas, putz, eu não quero, hoje não vai dar. Mas esse hoje não vai dar, eu sei que tem muita gente vivendo esse hoje não vai dar já há algum tempo, né? E aí, eu acho importante a gente revisitar aí na nossa, dar uma passeada na nossa cabeça, no nosso íntimo aí, e pensar naquela fagulha que a gente teve quando começou a fazer o artesanato que a gente tanto gosta. O que que foi que... Por que que você se apaixonou por essa técnica? Por que que você fez aquilo só um pouquinho? Por que que você fez aquela técnica só uma vez e você falou, meu pai, como eu não tinha vivido essa experiência antes? Essa fagulha, é isso que a gente precisa retomar, sabe? Voltar a fazer um outro tipo de artesanato, talvez começar uma outra técnica, voltar com um tipo de projeto, talvez voltar numa atividade com outras pessoas, porque fato é, gente, que quando a gente costura... Eu falo de costura porque é a minha área, mas quando você costura em grupo, tem grupos de bordado. Aqui em São Paulo tem uns lugares que a galera se reúne para bordar, mesmo agora na pandemia, em ambientes abertos e tal, negócio bem seguro. Existem experiências que as pessoas vivem em conjunto e isso ajuda todo mundo. Porque, posso te dizer, não é só você que está com a cabeça lascada, não é só você que está exausto, todo mundo está muito cansado. Eu vejo isso, sei lá, no Twitter, que eu tô lá, isso, arroba fajandoso no Twitter, aliás. Eu vejo lá no Twitter isso que todo mundo, gente, a gente tá em maio, maio tá acabando, né? Maio de 2022 tá acabando. A gente tá chegando na metade do ano. Porra, mas desde março, fevereiro, março, eu tô vendo gente implorando por férias. Aí eu sou uma. Pessoas muito cansadas. Eu tô bem cansada, né? No final do ano eu tirei um mês praticamente de férias, coisas que eu nunca tinha feito, mas é que estou tão cansada que eu precisei disso para dar um respiro. Agora, o trabalho que eu faço, né, a produção que eu tenho, em alguns momentos também é um descanso para mim. Todo dia eu faço um esforço pessoal para sempre me lembrar o que me fez me apaixonar por patchwork moderno, né? Por que eu comecei a fazer isso? Por que eu gosto tanto disso? E aí, às vezes eu tenho um outro bloco, uma outra aula para gravar, eu deixo essa aula de lado, isso de lado, e vou, sei lá, dobrar pano. Vocês sabem que nas últimas semanas, ainda falando de um curso que vocês devem ter visto no meu feed, lá no Instagram, sou arroba fajandoso no Instagram, um curso com muitos retalhos. Para mim, foi muito importante nas últimas semanas abrir as minhas caixas de retalho, jogar uma por uma no chão e separar o que eu quero e o que eu não quero, sabe? O que eu quero daqui para frente e o que eu não quero. Eu sou uma pessoa que sempre preciso ter esse momento de, de limpeza, de faxina nas coisas, porque tá sempre um caos, mas principalmente dentro de mim. Eu lembro, enquanto eu fazia isso nessas semanas, eu lembrei muito disso, sabe, de criança, que eu tinha muito, eu lembrei eu pequenininha, de criancinha, sentada no chão separando papel, coisas que eu guardava, recorte de revista. Eu lembro que eu tinha muito recorte da revista Manchete, coisas de história, lugares de viagem, eu tinha muita coisa assim. E eu lembro de eu fazer essa separação, o que eu queria, o que eu não queria. E isso sempre para mim foi muito bom, porque isso acalma o meu espírito e me ajuda a ver daqui para frente o que eu quero manter e o que eu não quero. Tem isso daí, uma ligação, uma ponte lá com a Marie Kondo? Tem, ela tem essa coisa de você, o que você quer manter e o que você quer passar para frente. E é isso, gente, a gente sobreviveu até aqui, sabe? Eu perdi meu pai, eu perdi um irmão, além de outros parentes, eu vi um monte de gente, enfim, adoecer. Eu tive perdas muito significativas, né, de pessoas, de situações, de condições durante essa pandemia. E fazer essa faxina de o que eu quero agora e isso, que isso vá para frente, vá para outra pessoa, eu não quero mais isso para mim, eu acho que é muito terapêutico, eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu estou vivendo um momento de transição, eu estou sempre em transição, mas agora eu estou me sentindo nesse momento de transição, de mudança realmente no meu trabalho, de ter coragem de fazer umas mudanças, coisas que eu estou assim, com medo de fazer, mas que eu vejo que é necessário fazer, para minha cabeça, para o meu bem e principalmente para o meu crescimento, seja o meu crescimento como mulher, como mãe, mas meu crescimento profissional, para eu seguir em frente. Porque eu acho que a gente precisa fazer isso, sabe? E talvez esse momento agora, que a gente esteja se soltando aos poucos, talvez você já esteja toda louca aí na rua, eu tô me soltando aos poucos. Mas nesse momento de estar se reencontrando aí em atividades, ou tentando se reencontrar no artesanato, tentando se reencontrar na técnica que você tanto ama, eu acho que esse momento de você parar, sentar e falar o que você quer, o que você não quer, o que te fez se apaixonar tanto pela técnica que você gosta e as coisas que no meio desse percurso aí te derrubaram, eu acho que é o momento agora, né? E por que não procurar talvez companhia, né? Companhia na tua cidade, provavelmente deve ter aí algum estúdio, algum ateliê que a galera se reúna, ou marcar com os amigos aí num café, num parque, para vocês baterem um papo, costurar, bordar, fazer o tricô, o crochê, sei lá que raio. Eu acho que é importante, todo mundo tá no mesmo barco, eu acho que é tão louco isso, né? Tá todo mundo cansado e tá todo mundo com esse desejo de vida, da gente seguir em frente, né? Mesmo que a gente não saiba como, mesmo que a gente olhe assim para o lado, para o outro e não sinta vontade. Às vezes, o simples desejo de você plantar vontade no outro já vai te deixar animado, sabe? Você ensinar um pouco o que você sabe, você fazer a tua técnica para ajudar alguém nesse inverno, né? A galera aí que tá mandando quilt pra gente distribuir aqui em São Paulo, que eu fiz um pedido lá no meu Telegram. É isso. É um momento, assim, que a gente tem que juntar o que sobrou desses 2 anos da gente e seguir em frente. Eu tô muito nessa vibe, né? Tô reabrindo o estúdio, tô feliz disso tá acontecendo, tô com, lógico, muito cuidado, muita atenção nos detalhes para que todo mundo fique seguro, né? Eu fico seguro, minhas alunas fiquem seguras e vai ser, putz, eu tô muito animada da gente voltar a estar junto, costurar, construir coisas juntas, porque estar junto das pessoas é muito bom e a gente ficou muito isolado, né, nesses 2 anos. Então, faça essa reflexão aí nessa semana, olha eu, toda pastora, pedindo para você fazer a reflexão. Faça essa reflexão aí durante essa semana, veja o que que... Veja isso, assim, o que te levou a fazer o que você gosta tanto, o que tem te desanimado, e procurar ajuda, no sentido de procurar um grupo, procurar outras pessoas interessadas e uma pessoa se apoiar na outra. É assim que a gente vai sair do buraco, um dando a mão pro outro e seguindo em frente, minha gente. Gente, quero falar com vocês agora sobre o que eu tô assistindo ultimamente. Eu estou assistindo Pantanal, virei noveleira, faz noveleira, voltou. Gente, vocês estão assistindo novela? Vocês estão assistindo Pantanal? Gente, que delícia aquele rio, as piranhas, o Leôncio, a cobra lá, como se chama, o velho do rio. Gente, não é delícia, mas enfim, né, vocês entenderam. Gente, eu estou obcecada por Pantanal, estou assistindo Pantanal todos os dias, tá? Eu e Nina Giandoso, vocês seguem minha filha no Instagram, @ Nina Giandoso. A gente está assistindo todo dia Pantanal e é uma delícia, né? Gostaria de destacar hoje de Pantanal, dos últimos episódios que tenho visto, gostaria de destacar dois personagens muito importantes para mim, né? Que um é o Almir Sater da Xalana e o outro é o Almir Sater Júnior, né? Que delícia lá, aquele menino que tem pacto com o Demo. Nossa Senhora, gente! Ambos tocando viola. Vocês viram essa cena deles tocando viola? Que delícia! Meu Deus do céu! Ficou quente aqui em casa, hein? Nossa, ficou quente. Quis muito uma viola de 12 cordas e aquela unhona toda do Almir Sater. Gente, eu tô achando muito legal a novela. Eu achei que essa novela ia ser um desastre, tá? Quando eu soube que eles iam fazer, porque eles me contaram antes, mentira, eu fiquei sabendo como todo mundo. Quando eu fiquei sabendo, eu achei que ia ser ruim demais, que ia ser chato pra um cacete, mas eu caí do cavalo. Eu tô achando maravilhosa, entendeu? Não fui com a cara do Jove. Achei ele muito chato, aquele boy tóxico, assim, aquele esquerdo macho, achei, ainda continuo achando, né, mas já tô achando ele bonito, porque eu achava ele feio, mas agora eu já tô achando ele bem gato. A Juma, gata também, faria fácil também, linda. Eu gostaria de destacar o fato do sovaco da Juma não ter pelos. Poxa, se ela é tão do Pantanal, por que não tem pelo no sovaco da Juma? Em que momento ela pega o facão, sua peixeira, e depila as axilas? Eu não sei te dizer. Isso me incomoda um pouco, mas tudo bem. Não quiseram colocar a menina com o sovaco peludo. Achei errado isso aí. Mas tudo bem. O que mais que eu quero destacar? Filó. Filó é uma grande amiga, né, gente? Que mulher maravilhosa. Estou gostando. Acho que ela é um pouco otária. Eu gosto muito dela, mas eu acho que ela é um pouco otária, né? O filho dela, que tem meio quilo de beiço, como se chama aquele... É o Tadeu, né? Mas eu não sei o nome dele. Ele tem um nome italiano. Loreto. Não lembro o primeiro nome, eu chamo Loreto. Não gosto dele, porque ele traiu a moça com a Nenê, tá? Gente, eu pareço louca. Eu não sei... Gente, vocês estão acompanhando, né, o que eu tô querendo dizer. O rapaz meio quilo de beiço, não gosto dele. Eu tenho ranço daquele ator... Entendeu? Eu sei que ele era um... Eu nunca tinha visto ele interpretando. Achei que ele tá interpretando bem, apesar dele ser um babaca. Ele não é babaca. Ah, ele foi babaca com a moça, né? Ele nunca vai ouvir mesmo, então eu posso falar. Não vou com a cara dele, tá? Porque ele fez aquilo lá com a moça. Quem mais que não... Ah, e tem a Guta. A Guta Regatinha. Guta Regatinha é a menina, é a feminista do Twitter. Mas que não ajudou a mãe dela, que é a Bruaca. Gente... Eu sou totalmente Bruaker. Sou a pessoa que defendo a Bruaca, a Maria Bruaca, de tudo e de todos. Porque aquele marido dela, o Murilo Benício, não vou com a cara dele. Ele já ferrou a vida da Jade, tá? Ele já ferrou a vida da Jade lá no passado, lá em Marrakech. Ele já prejudicou a vida da Jade depois no clone. Tinha dois Murilo Benício, gente. Dois Murilo Benício pra prejudicar a Jade. Agora ele me vem com aquele bigodinho no Pantanal pra ferrar a minha amiga Bruaca. Não vou aceitar. Não aceito ele, tá? Eu acho que a Bruaca... Eu depois, olha, no próximo episódio eu quero falar mais da Bruaca. Mas eu acho que Bruaca tem mais é que pular cerca. Eu faria isso? Não vou comentar, mas eu não vou julgar se ela entrar lá no rio com aquele moço lá, que eu também não gosto dele, que ele é todo no muro, em cima do muro, como chama, eu não sei o nome dele. Mas ele é muito delicioso na novela, né? Enfim, gente. Olha, eu acho que se você é uma pessoa que tem um momento assim de desconto, que quer um momento de descontração, que quer um momento assim, escutar Xalana sem querer assim, meu, assiste o Pantanal. Não seja essa pessoa, tá? Preconceituosa, que acha que a novela é ruim, que acha que a novela tinha que ficar lá atrás mesmo, lá no passado, e deixar pra lá. Não, a novela tá muito legal. A gente tá lindíssimo, belíssimo. Meu marido fica querendo ir morar no Pantanal, louco, porque eu jamais vou morar no Pantanal, né? Eu acho o Pantanal, a novela muito boa, mas acho que tem muito barro. Acho que falta ali um vermelhão que seja, um piso, qualquer coisa. Eu acho que é muito barro, não gosto de tanto barro ali no Pantanal. Tá? Fico só pensando nas unhas, fico pensando assim na roupa que tem que lavar e esfregar depois lá no Pantanal. Então essa parte eu não gosto. Ah, eu também, ó, eu gosto também do Tibério. O Tibério com aquele bigodinho me incomoda, aquele cabelo dele me deixa angustiada, mas eu vi ele no Twitter, gente, que delícia, maravilhoso. Então, gente, olha, é um programa maravilhoso pra fazer, uma novelinha muito gostosa pra fazer um tricô, tá? Beijo, Dirma. Um tricô e assistir o Pantanal, tá? Mas o meu destaque de hoje vai para o Almir Sater, que aguenta ainda, tá? Vocês estão achando que ele não aguenta ainda? Claro que ele aguenta, gente. Tá ótimo. Tá um pouquinho assim enrugado, mas ele ainda aguenta. Ele tá muito bem, tocando viola loucamente. E lá dando cavalinho de pau com a Xalana. Maravilhoso. E o filho dele também, acho que é Bruno, né? Mas eu chamo de Almir Sater Jr. Que delícia, ele já era delicioso naquela novela outra lá. Ele tá melhor ainda, que agora fez um pacto com o Demo, né? Que ele é um cara que tem conversas com o Demo, com o Cramunhão. Eu gosto de novela que fala Cramunhão. Então, eu acho que esse é o destaque. Eu acho que você devia me mandar um e-mail, me contar a sua visão, a sua leitura sobre o Pantanal. Falar sobre os seus anseios, seus sentimentos, sobre as fofocas da vizinhança para mim, né? Me mande um e-mail, poxa. O meu e-mail é fale@fagiandoso.com, né? Fagiandoso. Então, fale@fagiandoso.com. Eu vou terminar o episódio por aqui. Eu tenho muita coisa para fazer e eu tô esperando seu e-mail, tá? Por favor. E chama mais três. Se você mandar o link do episódio para três pessoas, gente, eu vou ficar rica, né? E aí eu não faço mais podcast. Não, tudo mentira. Não ganha dinheiro com podcast, né? É só pra gente conversar mesmo. É isso, gente. Espero vocês semana que vem. Beijo! Tchau! Fale com a Fá e mande um e-mail para ela também. fale@fagiandoso.com